Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Bom dia, Umbanda, Saravá, Xé, Mojubá, Jetruá, Marobaxê. É a saudação que a gente faz para o povo do sertão, os boiadeiros, o caboclo boiadeiro ou apenas boiadeiros de Umbanda, que a gente gosta tanto de ver presente nos nossos terreiros. Existem terreiros que são regidos como liderança principal o boiadeiro. Sabe que o caboclo boiadeiro é uma das linhas mais presentes no Nordeste, não podia ser diferente. E na construção da Macumba e da Umbanda mais africanista, antes mesmo do caboclo que a gente conhece, a figura indígena, surge esse caboclo de couro, que é conhecido, ou caboclo boiadeiro, ou, portanto, boiadeiro. Essas três denominações, nomenclaturas, se trata da mesma força espiritual, não são distintas entre si. E dito tudo isso, você já sabe então qual é o tema de hoje, até porque não era surpresa, já estava já divulgado no nosso canal, né, e nas nossas redes, e hoje então nós estamos aqui para falar dessa força espiritual. E de antemão, esqueci de pôr aqui o retorno, né, do chat de vocês, estou pondo aqui, pera lá, pera aí, a gente vai ter um momento, como a gente tem feito, né, para quem está acompanhando sempre, eu começo a falar e na sequência eu abro para vocês enviarem dúvidas para o nosso zap do diário. Olha só que chique no último, né, ter um zap próprio do nosso programa, a gente está muito chique mesmo. E eu quero dar meu bom dia especial aos membros e apoiadores do canal, esses que clicou um dia ali em ser membro e continua se mantendo incentivador financeiro do canal, como é o caso da Márcia Alves, da Leandra Tatiane, do Carlos Eduardo Ferreira. Ó, Carlos, hoje o Rodrigo não vai poder reclamar da nossa elegância, pois tem 17 pessoas aguardando e já tem 31 likes. Não, vocês estão ficando ligeiro, né? Então, todo mundo querendo ter o garbo e elegância de alta relevância. O que ele quer dizer para quem está chegando agora? Se você não curte, não dá o like, não clica no joinha, você demonstra profunda deselegância perante os outros. Então, chegando, né, dando o seu like aí, brinks, tem que sempre fazer o disclaimer, né, porque tem gente que fica ofendidinho, né, tem uns infantis que ficam ofendidinho, e você curte assim que você ouvir alguma coisa que é interessante. Quem curte já antecipadamente é porque sabe que a gente não perde tempo e sempre tem coisas interessantes aqui no nosso canal. Gabriele Cuba, Marco Antônio, Sérgio Alves, novo membro do Meta Terreiro, Fernanda Cirelli, Alexandra, Jones de Ogum, chegou ontem aqui, não é não? Se eu estiver enganado. Tiago Carvalho, Kleber, Rota, Milena, Tito, é isso, salve, salve, gente boa, gente da Umbanda, gente da Macumba, gente pé no chão, filhos e filhas do axé de terreiro, quantas coisas lindas que nós somos. O terreiro é o nosso espaço de aquilombamento, é o quilombo urbano, quilombo moderno, tantas coisas para falar disso também, né? Muitas coisas para falar disso também. E aí, nós estamos diante uma perspectiva. Cora Peixoto, nova membro, acabou de destravar um monte de conteúdo especial. Aproveite e maratona os conteúdos exclusivos que só apoiadores e patrocinadores do canal têm acesso. Bem-vinda! Veja só, eu sempre reforço aqui: tem alguém aqui assistindo eu pela primeira vez? Às vezes a gente tem umas imaginação, né? Que não condiz com a realidade, né? Tem alguém aqui me assistindo pela primeira vez? Diga aí, quero saber se existe, né? Que isso já me faz entender quem é quem aqui, né? No rolê, na gira, né? Quem é? Olá, Mari, é a primeira vez que me assiste, então bem-vinda. Tomara que seja uma boa experiência para você, né? Que legal. A Vanessa tava no Insta. Olha só, uma galera que é a primeira vez aí. Então tá bom, no Insta pelo menos é a primeira vez. Humberto é a primeira vez aqui no YouTube. Puxa vida, então eu vou ter que manter o garbo e elegância, né? Eu tenho que, né? Não posso assustar vocês. E às vezes as minhas ironias não são muito bem compreendidas. Então vou tentar segurar o rojão, né? Como ser membro, não acho o link. Não, me parece que não tem dificuldade. É só clicar no botão embaixo aqui do vídeo. Está escrito Seja Membro. Analytics. Né, editar, né, que é para mim, né? Seja membro, não tem erro, né? É isso, só clicar e colocar os dados. Bom, vamos lá. Muito bem, então vocês estão chegando pela primeira vez. Esse é o Diário do Médio, episódio 243, de segunda a sexta, em algum horário da manhã, a partir das 8h30, em algum momento, como hoje começou às 10 horas. A gente faz o nosso programa. Hoje é quinta-feira, o tema é decidido para preleção, né? Amanhã, preciso dizer mais uma vez, amanhã vamos ter o quadro Fale com o Doutor, né? É o dia que eu converso com o Doutor Edson Silva Júnior e a gente vai comentar notícias da semana sobre decisões judiciais contra perseguição religiosa, casos emblemáticos de racismo religioso que está acontecendo no Brasil afora. É isso, né? Evelyn, um salve de Belém do Pará. Não sou da Umbanda, mas gosto muito de assistir o Diário do Médium. Muito elucidativo e interessante. Obrigado, Evelyn. Que interessante a gente poder levar um relacionamento, conviver com quem não está em busca de um conhecimento específico do terreiro, mas parece que faz sentido o que a gente está falando aqui. Que bom. Então vamos lá. O que eu vou falar aqui agora faz parte, é um pequeno fragmento do que você encontra no curso Entidades de Umbanda, mas esse curso também é presente dentro da Confraria Umbandalogia. Umbandalogia, você se torna membro, né? Se torna confrade dessa assinatura, com o link que está disponível aqui na nossa descrição do vídeo, para quem está no YouTube. E por apenas R$ 37 você já acessa todo esse conteúdo. São mais de 15 cursos e documentários, programas especiais. Mas assim que terminar a live, você vê esse assunto. Deixa eu ver. Lá dentro do curso Entidades de Umbanda, tem uma aula específica sobre a linha dos boiadeiros, que tem atividade e tudo mais. Logo mais a gente mostra aqui alguns trechos desse curso para você. Eu quero que só você entender de onde vem, né? E aí, para a gente entender a construção, é o seguinte: quando a gente pensa na cosmogênese da Umbanda, né, a visão espiritual da Umbanda, nós temos a seguinte situação, né? Nós temos no plano espiritual o que a gente chama de linha de trabalho. Esses dias eu fui participar de uma entrevista na rádio, uma rádio FM, a Top FM aqui de Bauru, tem no Brasil inteiro, eu acho. E aí ficou uma dificuldade deles entenderem. São pessoas que são leigas no assunto de entender, mas o que que é a linha, o que que são falange, o que que são os espíritos. Então, quando fala assim, por exemplo, boiadeiro Zé do Laço. Existe quantos boiadeiros Zé do Laço? Existe só um no mesmo terreiro ou no mesmo evento humano? É possível dois Zé do Laço se manifestar ou é uma única persona, um único sujeito? Então isso gera uma confusão. Zé do Laço é uma falange da linha de boiadeiro, né? Da linha de trabalho espiritual que a gente chama de boiadeiro. Então, caboclo é uma linha de trabalho espiritual, boiadeiro é uma linha de trabalho espiritual, preto velho é uma linha de trabalho espiritual, ciganos é uma linha de trabalho espiritual, e assim por diante. Ó, então, dito isso, por linha de trabalho, entenda um segmento espiritual onde se organizam grupos. Esses grupos a gente chama de falanges. Essa falange ela foi criada por alguém que usou o nome simbólico para chancelar centenas, milhares de espíritos que vão sendo agrupados ali na sua falange, no seu batalhão espiritual, no seu grupo, no seu clã, né? Então, veja. Falange de boiadeiros... A linha de boiadeiros tem centenas de falanges, e dentro das falanges tem milhares de espíritos que vão usar esse nome simbólico, Zé do Laço. Ninguém nasce um dia, espero que isso não aconteça com ninguém, chega no cartório e fala assim, pai, como vai chamar aqui essa criancinha aqui, esse chuchuchunzinho aqui? Ah, tem uma cara de Zé do Laço? Hã? Tem uma cara de sete boi? Hein? Tem uma cara de... Do quê, né? Né? Então, não vai ser o nome simbólico. É nome simbólico que oculta dentro de si uma série de outros fundamentos que dentro do curso de Entidades de Umbanda a gente destrincha profundamente, né? Junto com o curso também Nome das Entidades. Então, veja, nesse aspecto, Zé do Laço, por exemplo, boiadeiro Juvenal, boiadeiro Zé Anísio, boiadeiro Sete Boiada, né? Tião da Porteira, esses caras são nomes simbólicos. Milhares de espíritos se agrupam ali, como batalhões. Então, sempre, para mim, talvez seja muito fácil recorrer a uma imagem normal para nós, né? Então, quando você vai num exército, o exército é uma linha de trabalho, né? E dentro do exército tem vários batalhões. E aí, quando você olha para os boina verde, de longe é todo mundo igual. De perto você identifica a individualidade. Mas todos são boina verde. Todos atuam dentro de um campo específico da grande linha que é o exército, né? Eu acho que assim ficou didático, né? Acho que assim ficou claro para você entender. Então, boiadeiro é essa classe de espíritos que tem muitas falanges se manifestando nos terreiros. Então, existem milhares de Zé do Laço, existem milhares de João da Boiada, existem milhares de Tião da Porteira, existem milhares de boiadeiros com seus nomes clássicos conhecidos por nós. Então, de repente, eu vejo o seguinte: muitas pessoas, quando começam começa a sua vida mediúnica, religiosa dentro da Umbanda, e ali nas primeiras incorporações descobre o nome da entidade, vou continuar aqui nesse exemplo, descobre que, nossa, eu incorporei um boiadeiro, ele falou que ele é o Zé do Laço. E aí a pessoa quer saber quem é Zé do Laço, onde vive, o que come, né? De onde vem, para onde vai, como se fosse um único sujeito, como se fosse essa... uma figura única. e como se tivesse uma biografia possível e que essa biografia sirva para a entidade que incorpora em si. Então, veja só, muito embora possa existir alguma biografia a respeito de Zé do Laço, a origem da Falange, né? O senhor Zé do Laço, o patrono da Falange, essa biografia não representa todos os seus falangeiros, né? Todos os membros da sua. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não deve se preocupar tanto com o nome da entidade, muito embora você possa aprender a fazer a tradução analítica através de um estudo. Você tem que estudar, não tem jeito. Mas isso vai revelar, por exemplo, orixá de sustentação e campo de atuação. Para você entender a individualidade do espírito humano que incorpora em você, ser humaninho, e fala, eu sou fulano de tal, isso é uma descoberta a ser feita no relacionamento seu com a entidade. Não está escrito em nenhum lugar, né? Então, uma coisa é o Zé do Laço que incorpora no Beltrano, outra coisa é o Zé do Laço que incorpora em você. São seres humanos com histórias, biografias completamente diferentes. A única semelhança é que eles pertencem ao mesmo agrupamento. Eles respondem à mesma força, eles atuam no mesmo campo de trabalho espiritual, de atuação, de especificidades, especializados num campo específico de trabalho. Ok? Então, nesse sentido, a gente organiza um pouco as buscas, né? Principalmente de quem está começando. Eu vejo muita euforia nisso daí. Só não vejo euforia para curtir o vídeo. Né? Agora a gente está com mais de 150 assistindo e menos de 100 curtidas. Então não vejo euforia. A pessoa fica, ai, deixa eu curtir esse vídeo que está me dando um monte de informação gratuita e eu, nossa, nem para ser elegante o suficiente para curtir o vídeo. Então fica aí a dica, né? E a gente continua aqui a nossa instrução do dia. Né? Agora, quem são esses espíritos, né? O que, que significa eles? Na estrutura de Umbanda, a Umbanda, enquanto uma religião afro-indígena brasileira, né, que traz elementos culturais, místicos, códigos, né, de uma sociedade brasileira, da historicidade que forma o nosso país e da complexidade de um país continental como o nosso, a gente vê que a espiritualidade de Umbanda se organiza como expressões geográficas e sociológicas do nosso país. Pois é. Por exemplo, quando a gente pensa na linha dos malandros, que a gente pode vir falar aqui, se vocês quiserem, tem que colocar aí um monte de comentário, eu quero, fale disso, fale daquilo, né? Mas, por exemplo, vocês querem que a gente fale de Zé Pilintra, né? A linha dos malandros. Então, o que acontece? A linha dos malandros, que é iconizada, né, pela figura do Zé Pilintra, retrata um aspecto da sociedade brasileira, daqueles que estão à margem da sociedade, do abandono político, que estão, né, na periferia da sociedade, representa o gueto, representa esse contexto social, né? Dá voz a essas personas que se liga a essa imagem, né? Como dizer assim, ó, quando você vê o sujeito boêmio, o sujeito que leva a vida com dificuldade, numa situação de uma marginalidade social, e não confunda com criminalidade social, não é isso? Marginalidade, está à margem da sociedade, está afastado do centro, está afastado das oportunidades, tá, né? São sujeitos com poucas oportunidades e que a gente, às vezes, se relaciona com afastamento, com preconceito, né? Ou não dá o valor para que aquela pessoa da quebrada tem para falar, né? que ela tem para falar da vida, o que ela tem para falar, o que aprendeu com a vida, qual que é os corre dela, né, correria dela, e como que ela faz para diante do corre do dia a dia viver bem de alguma forma, né? Então, a linha dos malandros traz a expressão espiritual, filosófica, a filosofia da quebrada. Não é mano, não tem que ser mano, mas só para você entender aqui. Assim são toda a estrutura, esse quebra-cabeça sociológico que organiza a espiritualidade umbanda, que se que convergem para um ambiente de terreiro. Tá interessante isso, gente? Vocês estão gostando disso daqui? Falar de entidades de Umbanda é um dos temas que eu tenho muito prazer, mas eu tenho prazer de falar com tempo, né? Sem ficar superficial. Diga aí, vocês estão gostando? Posso continuar nessa toada aqui, né? Eu não vou pegar meu berrante, porque eu não tenho mesmo, né? E também não saberia tocar, mas vamos lá. Então vamos lá, legal, já que vocês disseram sim, muito sim, sim, então ok, posso continuar. Ai, ai, né? É um terça e quinta dedicado ao aulão, né? Segunda a gente tem o quadro Café e Axé, que é perguntas e respostas. Quarta a gente tem o No Detalhinho, foi trunqueira ontem, foi bem legal, né? Se você não assistiu, depois veja aí na playlist. No Detalhinho, né, trunqueira, e amanhã a gente tem o quadro Fale com o Doutor. Muito bom, muito obrigado. Então, vou continuar aqui com essa reflexão. Assim é a formação da estrutura espiritual. A Umbanda, ela preza, a espiritualidade Umbanda preza por representatividade e anonimato, né? Então, você dificilmente vai saber quem é aquele sujeito individual. O espírito que se manifesta como Zé do Laço, na sua coroa, você nunca vai saber quem foi ele na última encarnação, onde ele viveu, qual o nome RG dele. Dificilmente isso vai ocorrer, porque isso não importa, porque isso seria evocar uma personalidade e vai perder o anonimato dele, porque ele, enquanto indivíduo, não interessa. O que interessa é o campo de trabalho dele, a força dele, o mistério que ele representa, né? Que é o nome simbólico. Então, veja, o que isso quer dizer, né? Isso é muito interessante sobre desapego de identidade, né? E isso é uma característica na Umbanda, é uma fortaleza da Umbanda, que muitas pessoas não se deram conta ainda, né? Eu acho isso algo muito especial, muito interessante, inclusive. Já então a linha dos boiadeiros nos evoca, né, o aspecto sertanejo do nosso país. Né? Linha dos boiadeiros talvez não faça menor sentido no Japão, né? Não sei, eu estou falando dentro de uma ignorância confessada, né? De uma ignorância confessada, porque eu não consigo imaginar um japonês boiadeiro, né? Hã? Correndo atrás, laçando o cavalo, eu nunca vi essa cena. Mas você vai ter o camponês, aquele que lida com a terra, que é, né, no trigal, lá nas plantações de trigo. Você vai ter essa figura, né? Então você não tem, veja, para cada contexto social tem os símbolos que fazem sentido. Então vamos nos concentrar no Brasil, para você ter ideia. O Brasil tem uma vasta cultura sertaneja. Quase todo o interior do Brasil, né, é tomado por isso, mas a gente tem a região de sertão nordestina, e temos também o sertanejo, Goiás, Mato Grosso e etc., que são aqueles que lidam com a pecuária, né? Porque o baiano, ele é engraçado, porque o baiano tem uma figura daquele que lida mais com o campo, né, com o agro, com plantações e tudo mais. Aquele que é litorâneo vem ali na figura do marinheiro, isso tudo, entidades de Umbanda, a gente trabalha profundamente, né? E aí a gente tem, né, Fernanda, descubra o seu caminho, nova membro aqui, conseguiu achar o botão, Fernanda? Obrigado, seja bem-vinda e aproveite aí tudo que você vai desbloquear a partir de agora, viu? Vamos continuar aqui, então. A gente tem os marinheiros, que são aqueles que vêm dos litorais, dos ribeirinhos, né, daqueles que lidam com aspectos de água, né, regiões que lidam com esse contexto. Interessante isso. O boiadeiro é o bicho bruto, do matuto, do mato, do pasto, né, o peão. E aí, isso quando a gente está falando de uma personificação arquetípica, ou seja, o aspecto simbólico que a linha quer retratar, quer homenagear e quer evocar. No aspecto de graduação, eu não tenho gostado, eu fui um dos que no passado canalizou essa hierarquização. Eu não me apego nesse momento, não tenho me apegado nisso, mas existe uma hierarquia. A linha dos boiadeiros é uma linha transitória. Aí, no aspecto mais técnico, é uma linha transitória de espíritos que estão. Muitos boiadeiros foram ex-Exus, que estão transitando do grau Exu para a linha da direita, assume um assentamento junto da força de boiadeiro para depois ir galgando outros níveis de consciências hierárquico. Né? Então, isso é interessante a gente saber, é uma linha transitória que homenageia um aspecto social, mas muitos são sujeitos que vieram desse contexto social de fato e que traz uma magia, né? Uma magia própria de cuidado com enfrentamento de espíritos, né? De espíritos vagantes, demandeiros, que, né, maldosos, estão aqui para prejudicar. Então, eles trabalham com muita quebra de demanda, purificação e recolhimento de espíritos perdidos, né? Então, quando tem, você ouve o ponto assim: seu boiadeiro por aqui choveu, choveu que abarrotou, foi tanta água que seu boi nadou. O boi, a boiada, é sobre espíritos, né, que está falando, né? Cadê a minha corda, corda de laçar, meu boi? Cadê a minha corda, corda de laçar, meu boi? Né? Ou seja, o instrumento dele, que é de recolher os espíritos. A gente, cara, a Umbanda é muito simbólica. Se você não se aprofunda, né, no na no aspecto simbólico, né, na linguagem simbólica, para poder aprender a fazer as traduções, é difícil mesmo, né? Então, como todo preto velho já reencarnou como tal, todo boiadeiro também já deve ter sido um, ou é simbolismo? Não, não, nem todo deve ter sido um, nesse caso, tá? Então, acho que a gente conseguiu entender boiadeiros a partir do que é possível aqui nesse espaço aberto. E eu quero mostrar para você, por exemplo, o que no curso Entidades de Umbanda, o Luiz vai pôr na tela. Então, a gente se aprofunda com várias aulas sobre isso, se destrincha isso daí, e eu ensino, inclusive, prática de firmeza, de ponto riscado, de oferenda para o boiadeiro. Olha só que interessante, esse é o ambiente da nossa plataforma, Umbanda ED, e aqui você tem né, falando sobre os boiadeiros, aí falo sobre os cangaceiros também. E tem aí, coloca aí o bloco, acho que é o último bloco, em que eu faço a prática, né, com a foice de boiadeiro. E aí, ó, estou ensinando a fazer o ponto riscado, a evocação, a força de boiadeiro, para você se aproximar, fortalecer sua relação de boiadeiro e também aproveitar para descarregar, purificar, recolher. Né? Então, é isso. Você recebe no seu e-book as instruções, tudo é muito, muito legal. Esse curso ele é um queridinho, né, para mim, que é um dos primeiros cursos que eu criei no passado. O que você está vendo aí, ele foi recém-gravado, atualizado, expandido, né? Ó, a Vanessa, pelo jeito, já fez. Então, é isso, né? Maravilhoso. E aí, põe um pouco mais para frente, Luiz, para a gente não ficar vendo tudo, né? Já ver mais pronto. Então, eu explico cada elemento, ponto. Mesmo dentro do curso, você tem oferenda, também assentamento da foice de boiadeiro, mais adiante. É isso aí. Põe mais para o final, Luiz. Então é isso. Aí a gente. Vou abrir agora aqui para vocês mandarem perguntas rapidinho no nosso WhatsApp. O zap do diário tá aí fixado, tem que mudar o nome, não é Zap do Diário, não é o WhatsApp do Diário do Médio, é Zap do Diário 11-5196-3440, 11-5196-3440, você vai poder mandar sua dúvida, sua participação, o seu relato sobre o que que você aprendeu aqui hoje, né? Qual ficha caiu aí para você, o que que você não fazia ideia e você passou a fazer agora? É interessante a gente saber, tá bom? Pessoal do Instagram, vou desligar aqui para poder usar o celular para a gente poder receber o WhatsApp, tá bom? Se quiser ver o que que vai acontecer daqui por diante, vem para o nosso canal no YouTube, Umbanda EAD, o maior canal de conhecimento da Umbanda da história do planeta. Vai lá. Deixa eu pegar aqui então. Vamos lá, o WhatsApp está aberto. E vocês, senhoras e senhores, podem mandar. Vamos ver aqui a mensagem da Luzimar.
Bom dia, adorei o tema de hoje e eu queria saber se os vaqueiros também fazem parte da linha dos boiadeiros.
Legal, vaqueiros são boiadeiros. É que, veja só, a gente tem que sempre, por isso tem que estudar e dialogar, conversar para poder ter clareza, né? A Umbanda é uma religião muito regionalizada. Então, na mesma cidade, os terreiros já mudam muito suas linguagens internas devido às suas influências. Quando a gente muda de estados, de cidades, já vai aumentando isso. Então, quando fala vaqueiro, fala peão, a gente está falando do boiadeiro. Então, é tudo a mesma coisa, ó, vaqueiro. Boiadeiro, caboclo de couro, caboclo boiadeiro, são todos boiadeiros, são todos pertencem à linha dos boiadeiros, né? Que mais termo diferente pode existir, né? Não adianta mandar texto, tem que ser áudio.
Olá, Axé, Pai Rodrigo, bom dia. Será que, por favor, o senhor poderia explicar um pouco melhor isso que o senhor citou com relação à transição de Exu para boiadeiro? Como eu sou iniciante, tenho muitas dúvidas, ainda não tinha ouvido falar sobre essa possibilidade. Muito obrigada e um bom dia.
Legal. Cora, é assim. As linhas de trabalho também, elas definem grau evolutivo, né? Grau de potência e consciência dos espíritos. Então, as entidades Exu estão num grau em que boiadeiro, baiano e assim por diante são superiores, né? Numa régua, numa escada evolutiva, certo? Dito isso, então, quando um espírito que está no grau Exu, ele é chamado para sair da condição de Exu para ir para um outro patamar, a linha de boiadeiro muitas vezes serve como linha transitória para ele ficar um período ali, vai ficar enfim, um período que a gente não tem noção de tempo, né? 100 anos para eles é alguns dias, né? Sei lá. Ele fica ali trabalhando nisso para depois ir galgando outros níveis. É sobre isso, né? Algo semelhante à escala espírita.
Bom dia, Pai Rodrigo. Bom dia a todos. Aqui é o Arthur de São Bernardo do Campo. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação à atribuição que o senhor mencionou, dada a linha dos boiadeiros, de resgate de espíritos perdidos. Essa atribuição, ela deriva da condição anterior desses espíritos, que o senhor mencionou que eram Exus anteriormente, e que também têm essa atribuição no plano espiritual, também de resgate, entre outras incumbências que eles têm?
Não, não. É mais de. É tem mais a ver com a sustentação da linha de trabalho. Por exemplo, Logunã é a divindade sustentadora. Logunã, Ogum e Oroiná são as divindades sustentadoras, né? Para quem não reconhece Logunã e Oroiná, normalmente percebe na frequência de boiadeiro Inhansã, né? Inhansã e Ogum. Então, são divindades, forças da natureza que estão para isso, né? Como são, então, é uma linha de trabalho assentada na força dessas divindades e orixás, é que isso dá a eles essa especificidade de atuação. Mais pergunta, turma? Manda aí, então, a sua participação para a gente poder fazer aqui a sua resposta, né? Rodrigo, podia fazer um dia sobre Pombagira? Estou maratonando que já tem, mas faz tempo que não tem sobre as guardiãs. É verdade. Posso sim. Quem não é um bandista pode fazer seus cursos? Claro, né? São todos bem-vindos, né? Vamos lá, então, o WhatsApp tá aí, que é o 11-5196-3440. Você manda aqui o seu áudio, sua dúvida, e eu te respondo, Ti, né? Se não mandar, então a gente já vai fazer o quê? Vai estar encerrando. Legal. Então é isso, né? Olha só, acho que a gente cumpriu bem, né? Eu penso que a gente cumpriu bem o objetivo aqui hoje. Então, para você poder se inscrever, né? Fazer adesão para assinatura da Umbandalogia, o link está na descrição do vídeo. Né? É muito simples, abre aí a descrição do vídeo, entra. Também na descrição do vídeo você vai ver o grupo do Telegram, para você fazer parte do grupo do Telegram do Médio de Terreiro, onde a gente coloca mais conteúdos lá, compartilha os links, né, das nossas transmissões, notificações, estão lá. Né? Pai Rodrigo, caboclo de couro, cangaceiro, caboclo boiadeiro, légua, são apenas nomenclaturas regionais. Dá para traçar diferenças dentro do trabalho? Então, légua é um grupo de espíritos muito específico de uma região do país aí, né? Mas que vem junto com boiadeiro, sim. Eles cruzam o boiadeiro com o Exu ali. Cangaceiro é um grupo de espíritos, não é uma linha de trabalho, mas que vem abrigado, vem autorizado a transitar entre boiadeiros e baianos também. Então, além das linhas de trabalho, a gente tem grupos de espíritos distintos, que isso eu explico também dentro do curso Entidades de Umbanda, né? Então, você fazendo parte do grupo do Telegram é bem legal. O link para se inscrever na assinatura Umbandalogia está aí. E é isso. Acho que é isso, né, gente? Pai, um dia poderia falar sobre Exu Capa Preta. Então, já falei que falar de falange específica não é algo que traz muito resultado, muito conteúdo. Vamos ver aqui mais uma participação da Lilian.
Rodrigo, bom dia a todos. Eu conheço terreiros que não fazem gira de Exu, como eu já tinha comentado antes até. Mas também não fazem linha de boiadeiro, nem que nome seja. Eu tenho a impressão de que eles nem reconhecem essa linha, será? Ou será falta de estudo? O que é?
Não, não é falta de estudo necessariamente. Talvez a liderança daquele terreiro não foi apresentada para essas linhas ou são características do terreiro. Olha que interessante, essa pergunta nos traz uma reflexão. Cada terreiro é livre para conduzir, cultuar, interagir com as suas linhas que faz sentido ali. Entendeu? Então, nenhum terreiro de Umbanda, para ser mais ou menos Umbanda, tem que ter X, Y linhas de trabalho. Tem terreiros que não trabalham com boiadeiro e está tudo bem, né? Tem terreiros que não trabalham publicamente com Exu, está tudo bem, né? E aí cada um de nós, como sujeito, que tem que procurar estar num terreiro que faz muito sentido para nós. Sally,
Eu
vamos ver.
gostaria de saber se os boiadeiros podem vir da linha de Exu, junto, no caso. Pode ser firmado junto na. No caso, os boiadeiros são firmados na tronqueira.
Pode ocorrer, não, não, firmar na trunqueira não, não confunda uma coisa com a outra. Mas pode ocorrer numa gira de Exu, tá, boiadeiro ali e vice-versa, eles trabalham muito bem juntos.
Rodrigo, queria saber se consulta abusos online é válido ou minha energia precisa estar no local?
Mudou de assunto, né, Ricardo? Consulta de búzios online. Se é válido. Eu conheço sacerdotes, né, oraculares que fazem online e funciona muito bem. Eu não tenho, eu não faço jogo, então eu não posso falar por mim mesmo, né, mas eu posso falar baseado em pessoas que eu respeito muito, que fazem e funciona, né? Eu faço gira online. Por que que não pode funcionar uma consulta no Búzios? Então funciona assim. Diferente disso é querer obrigar coisas que não fazem sentido. Tá bom? Então funciona assim.
Rodrigo, bom dia. Eu gostaria de saber se é comum estar utilizando limpezas, né, para boiadeiros no processo de descarrego, de desobsessão também. Porque é mais comum a gente ver só de Exu, né? Mas como o senhor explicou que eles atuam nessa questão de recolher, né, os espíritos, se faz sentido.
Exatamente, eu ensino inclusive a fazer esses descarregos na força de boiadeiro. Rodrigo, como desenvolver linha de boiadeiro numa casa que não tem histórico dessa linha? Não tem como, né? Ou vai vir você naturalmente, porque você tem algum lastro, ou você vai procurar uma casa, vai se vincular a uma casa que tem, né? Então, uma linha de trabalho se apresenta, né, se manifesta numa mediunidade, ou porque o sujeito já tem um lastro ancestral muito forte, então não tem como fugir, ou você tem que estar dentro de uma casa que está te oportunizando, né? Ali no ICA, nós procuramos abrir espaço para todas as possíveis. Né? Muito embora eu, como dirigente, tenha mais e menos afinidades com uns e outros. Eu tenho afinidade muito pouca, quase zero, mediunicamente falando, com a linha do Oriente. Mas, eventualmente, é possível chamá-los, né? Então é isso. Vou assistir o início da aula, adoro a linha dos boiadeiros, minha dirigente trabalha com boiadeiro lindo. Bom, normalmente, os boiadeiros são muito antigos, viu? O boiadeiro é uma das primeiras linhas lá na Constituição do ritual da Umbanda, da Macumba, tá. É uma força muito importante, muito, muito mesmo, né? Então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um Diário do Médio Terreiro. Muito, muito grato pela sua audiência e sua participação. Amanhã eu conto com a sua presença para assistir o que nós temos para falar com o Dr. Edson Silva Júnior a respeito das notícias da semana. Estou muito com bastante expectativa nisso, porque são assuntos de extrema relevância e importância que a gente precisa compartilhar, tá bom? Muito obrigado, então, mais uma vez, venha fazer parte da Umbanda Logia por apenas R$ 37,00 por mês. Você já acessa agora entidades de Umbanda e descobre tudo sobre as linhas de trabalho, tá bom? Beijo no coração e tchau! Até amanhã, valeu!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.